São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, dia do Evangelista.
Esta é a edição de número 14.710 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Óticas Carol.
E o tempo continua nublado. Previsão de mais chuva em Monte Alto e na nossa região. O sol pode marcar presença em alguns momentos. A temperatura está em elevação moderada. Termômetros estão marcando agora 24 graus.
Para aproveitar o verão e tudo que o sol tem de bom com estilo e pagando menos, você tem que aproveitar a promoção Liquida Verão da Óticas Carol de Monte Alto. Óculos selecionados, das melhores marcas, para todas as idades, com até 50% de desconto. Verão com promoção, você vê na Carol. Rua Nhonhô do Livramento, 1937. Telefone 3242-8843. Aproveite!
Supremo Tribunal Federal determina o uso obrigatório de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo.
Lauda aponta que míssil da Rússia derruba avião no Cazaquistão.
Réveillon de Copacabana receberá 6 navios, cruzeiros e 300 barcos.
Chuva de ontem registrou 42,40 milímetros, é o maior volume para o mês.
Goiás projeta colocar nas ruas 500 ônibus com biometano na capital até 2026.
O Conselho Nacional de Justiça derruba portaria usada para prender beneficiados com saidinha.
Redes públicas de cidades pobres têm mais guardas e docentes do que médicos.
Carga tributária já chega a 33% do PIB.
E decreto de Lula proíbe que policial use arma contra pessoa desarmada.
Preço do cacau dispara e Bahia vive euforia.
Concessão moderniza cemitérios de São Paulo sem repassar custo ao cidadão.
O presidente do Santos admite ter plano para contratar Neymar.
E atletas se preparam para a corrida de São Silvestre, dia 31.
Esses são os destaques.
E o noticiário vem aí.
Vamos hoje pela manhã, o show de prêmios encerrando o 2024 premiado ontem debaixo de chuva na Praça Central, até que um bom público compareceu, tinha uma tenda para proteger ali e foram sorteados 10 vales compra no valor de R$1.000 cada um, 8 vales no compra no valor de R$5.000 cada um, uma moto Honda Bis saiu para Maria Terezinha Siqueira Ribeiro e o Fiat Mobi 0 km saiu para o senhor Bento José Ferreira Cardoso, o Bentinho, que nós entrevistamos hoje pela manhã. A vocês todos sorteados, parabéns. Você que não ganhou nada, continue com esperança. O ano que vem, 2025, também será 2025 premiado.
O litoral paulista deve receber 4 milhões de visitantes durante a temporada de férias de verão, com uma movimentação financeira estimada em 9 bilhões e 600 milhões de reais, segundo o Centro de Inteligência de Economia do Turismo, que seria o CIET, órgão da Setur, que seria a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo. A expectativa realmente é muito grande, apesar da chuva agora no finalzinho do ano, mas a expectativa é muito grande para o mês de janeiro e fevereiro, que seria aí os meses de temporada, principalmente no litoral paulista e todo o Brasil.
E faleceu a senhora Maria Holanda de Ponte, com 92 anos de idade. Deixa filhos, netos, bisnetos e familiares. O corpo está sendo velado na morgue municipal e o sepultamento será às 15 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Maria Yolanda de Ponte. A dona Yolanda, lá de Bitirama. Dona Yolanda, que era viúva do saudoso seu Narciso, casal maravilhoso de Bitirama. Seu Narciso, por muito tempo, foi o prefeito de Bitirama, no bom sentido que a gente fala, né? Está aí, dona Yolanda, que descanse em paz.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem feito previsões de que o ano que vem será um ano difícil na economia, que poderá ter impacto negativo nos investimentos no Estado. Nos relatos, o governador tem mostrado preocupação com a disparada do dólar, mesmo com as intenções no câmbio pelo Banco Central. Na avaliação dele, isso seria reflexo da perda de credibilidade do governo federal na questão fiscal, que estaria fora de controle.
Preste atenção aí para o funcionamento dos bancos, hein? Você sabe que os bancos aí vão funcionar hoje normalmente e segunda-feira, mesma coisa. Segunda-feira, dia 30. Agora, os bancos no dia 31 estarão fechados. E no dia 30, segunda-feira, funcionam das 10 às 15 horas. No dia 31, os bancos estarão fechados para balanço. Os bancos só funcionam no dia 30. Para o banco, o último dia do ano é dia 30.
As cidades mais pobres do país têm mais guardas municipais e professores na rede pública, mas menos médicos vinculados ao SUS, em comparação à média do país, às maiores capitais. Segundo especialistas, o que dentro do quadro sugere que essas cidades registrem aí dificuldade para suprir a demanda profissional só com o apoio do governo estadual, o que faz as prefeituras investirem mais em serviços municipais. No entanto, atrair profissionais mais qualificados realmente está sendo um desafio. E aqui tem alguns exemplos de algumas cidades, por exemplo, aí no Maranhão, dentro de uma rede pública, são 261 professores, 12 guardas municipais e apenas 10 médicos para cada 10 mil habitantes. Já a cidade de São Paulo dispõe de 65 professores, 6 guardas e 43 médicos para cada 10 mil moradores. Os dados são do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.
E a Agência dos Correios de Monte Alto estará funcionando dia 30, segunda-feira, das 9 às 17 horas. No dia 31, estará fechado.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com dente.
Então é Natal e nas óticas Tiago você não fica sem presente, é isso mesmo. Nas compras acima de R$400 você ganha um lindo óculos de sol e pode até presentear aquela pessoa especial. Corra pra cá e garanta já o seu.
Grande liquidação de final de ano Savegnago. Produtos especiais para uma ceia inesquecível com preços de liquidação. São poucos dias. Garanta as melhores ofertas e faça uma festa completa com muita economia.
Contra filé friboi, peça inteira, quilo R$45,90. Panetone Balduco Frutas, 400 gramas, R$18,90. Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo R$38,90. Antártica Pack, com 18, R$46 e 62. A unidade sai R$2,59. Beba com moderação.
Grande liquidação de final de ano Savegnago. Participe do Save Mania e boas festas!
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. e é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
A Pisolar deseja a todos os seus amigos e clientes um próspero ano novo de sucesso e esperança. Que seus sonhos se realizem e que a felicidade esteja presente em seus lares. São os votos de toda a equipe Pisolar.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que ainda hoje estarão de plantão é a Drogaria Total, a Multidrogas, Drogaria São José e Santa Bárbara.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nuno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16997085129.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Agora são 11 horas mais 12 minutos, choveu muito, né, de ontem para hoje, e a chuva de ontem através do Departamento de Água e Energia Elétrica, do fiscal do meio ambiente que nos enviou, o Luiz Henrique Camargo Vitório, houve realmente o registro de 42,40 milímetros. É o maior volume para este mês, superando aí os 40,40 milímetros aí que foi registrado no dia 4 de dezembro, lá do ano passado. Então, realmente foi um volume muito alto aí nas últimas 48 horas, na data de ontem para cá. E vai continuar chovendo, expectativa é que chova até na virada, e com dias aí que vão chover um pouco menos, outros dias que vão aí chover um pouco mais. Mas nós estamos no verão e essa frente fria que está se juntando aí com a umidade relativa do ar e mais o calor do verão, está provocando aí essas chuvas, e uma chuva intensa, mas no mesmo tempo ela é muito calma, tranquila, mas não para. Nas últimas aí 48 horas que vem chovendo aqui no nosso município e também em toda a nossa região.
Olha a situação, pode mostrar a foto aí desse lixo lá no Centenário, que fica na Rua José Taralo Mendes, Centenário. Fica difícil até para entrar na garagem. Seria melhor ter contratado uma caçamba, que sabe que não está sendo, não estão recolhendo isso daí. E daí, somente a partir do dia 2. Mesmo assim, eu vou passar para o setor responsável, porque o vizinho não tem nem condições de entrar na garagem. E pior, pessoas passam e jogam sacolas, até com o resto de alimento. Vai ficando aquele cheiro insuportável. Portanto, está aí. Inclusive, nós temos também outra situação lá no Veracruz. Veracruz também joga um lixo nos terrenos. Eu recebi do senhor aqui lixo para todos os lados lá no Veracruz. Sacolas de lixo, vários terrenos, no meio da rua. Quer dizer, o comportamento de algumas pessoas ficou difícil, porque o lixo doméstico está sendo recolhido. Só vai ser recolhido dia 1º. Mas já está sendo recolhido normalmente, não precisa ficar jogando essa sacola nesses terrenos. Equipes vão, faz toda a limpeza. No outro dia, tem sacolas jogadas novamente.
O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, considerou ilegal, no último dia 19, uma portaria publicada pelo Tribunal de Justiça Paulista, que autorizava as forças de segurança a prender detentos beneficiados pelas saidinhas temporárias. As saidinhas flagrados aí descumprindo regras para permanência aí fora da prisão. Agora, conforme o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, as polícias paulistas só poderão conduzir para a delegacia um beneficiado aí pela saidinha quando ele for flagrado aí cometendo algum crime doloso, conforme a legislação brasileira, que diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial. Fora dessas situações, o detento infrator terá o nome anotado pelo policial militar em um boletim de ocorrência e será liberado no local. Somente será levado à delegacia de polícia ou à ADP para verificação de dados apresentados. O Conselho Nacional de Justiça anulou aquele artigo que permitia aí que a polícia de São Paulo agir ilegalmente e prender em desacordo com a Constituição Federal, sem flagrante ou ordem judicial. Assim, espera-se que a polícia não continue a realizar abordagens indiscriminadas e prender as pessoas em saída temporária, disse aí o coordenador auxiliar do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Mas é fácil resolver. Se baixar um decreto, a polícia não pode fazer nada. Só isso. Fica lá no quartel, né? Não faz mais nada. Agora, se o cara tiver com um canhão, se tiver com uma metralhadora, com granada na mão...
Se matou alguém.
Certo, né? Com fuzil na mão, aí ele pode usar arma. Caso contrário, o policial não pode fazer nada. Nada, nada, nada. A polícia não faz nada. Deixa o bandido tomar conta. Faz o que quer. Nós vimos lá em São Paulo, um rapaz assaltou o idoso e matou o idoso. Ele escorreu, a polícia prendeu ele. A advogada entrou com abuso de autoridade, porque ele chegou ferido. Acho que ele caiu na escada, qualquer coisa. Mas não foi lá socorrer. E os direitos humanos?
O idoso morreu.
O idoso morreu. Foi lá dar uma palavra de consolo para a família? Não. Então, abaixa um decreto seguinte: polícia, só anda de uniforme. Vocês não podem fazer nada. Só bate continência. Só. Caso contrário, vocês serão processados.
O Brasil é o país que mais tributa cidadãos e empresas na América Latina, arrecadando aí o equivalente a 33% do PIB neste ano. A média regional, levando em conta 26 economias e de 21,5%, a tributação brasileira tem peso semelhante à de países mais desenvolvidos, que chega a 34%. A maior parte da carga tributária brasileira se destina a gastos sociais, o que vai diferenciar do padrão local e também de argumentos a quem defende seu tamanho. Mas a qualidade dos serviços oferecidos comparada a quem tributa igual coloca essa lógica em dúvida no país.
Estou recebendo aqui que no final da rua Eboli Barbosa, começo da Avenida Ayrton Senna, colocaram um colchão usado no canteiro central. Tirou, joga fora, mas põe ali no canteiro central. Sempre assim. Tem condições de mostrar aquela foto que a dona Nilva nos mandou, Edmar? Que os familiares, né, inclusive, fizeram uma homenagem lá, todos eles, né? De vermelho, Papai Noel visitando. Ah, essa imagem, essa foto. Olha que bacana, que imagem bonita. Aí, dona Nilva, conseguimos hoje, tá vendo? Parabéns, isso é confraternização. A família reunida, o Papai Noel lá, Zé Carlos Siqueira Lopes, isso daí, ó. Parabéns, ela fez questão de mandar pra gente. Isso é confraternização, isso é felicidade. Todos, ó, um bom velhinho aí trazendo aí, ó, sempre com o saco cheio de presente, né, o Papai Noel. Portanto, tá aí, dona Nilva, muito obrigado, viu, da senhora mandar. Parabéns, isso aí, Natal é isso, é união, confraternização.
O preço do cacau atingiu patamares históricos neste ano. Isso quer dizer que aquele tão gostoso, saboroso, delicioso chocolate vai ficar aí mais caro. Esse preço que o cacau realmente atingiu nesse ano de 2024, dentro de os contratos futuros que romperam a barreira de $12 mil, R$ 74 mil por tonelada na Bolsa de Valores de Nova York. Na Bahia, a arroba 15 quilos da amêndoa é cotada a R$ 850. Os preços escalaram em meio à redução da produção na Costa do Marfim e também em Gana, principais produtores mundiais que enfrentam intempéries climáticos, pragas e também a falta de renovação da área plantada. O resultado foi uma redução da oferta de muitas vezes aí catalogou o aumento dos preços, dando novo fôlego para os produtores baianos que estão aí eufóricos com o preço do cacau.
Paulo, perguntando quando vai passar o caminhão de coleta de galhos aqui na rua Herculano. A partir do dia 2 de janeiro. Não sabemos se é no dia 2 ou dia 3. Sai o cronograma somente a partir do dia 2. Oi, Timar, eu vi agora, né, o vídeo da dona Nilva. Eles estão falando por quê, né? Tem jeito de colocar novamente? Eu percebi agora, Edmar. Tem jeito que eles estão explicando por quê. Vamos lá.
Hoje vamos contar uma história emocionante. A história da família Feitosa, de Monte Alto, São Paulo. Essa família teve como seus pilares o patriarca, seu Arnaldo, e a matriarca, Dona Teresa. Juntos, eles construíram uma vida baseada no amor, respeito e união, criando 4 filhos excepcionais. Ótimos irmãos, excelentes amigos e exemplos para todos ao redor. Com o tempo, os filhos cresceram, formaram suas próprias famílias e seguiram os ensinamentos dos pais. Mas chegou o momento em que Deus precisou de seu Arnaldo e Dona Teresa. Primeiro, chamou um, depois o outro. A despedida foi difícil para cada um dos filhos. Mas a paz no coração deles veio ao saber que os pais haviam cumprido sua missão com grande sabedoria e amor. Agora, cada filho continua cumprindo a missão aprendida com os pais. E olha só que cena linda. Um dos filhos de seu Arnaldo e Dona Teresa vestindo a roupa de Papai Noel, com uma neta como a doce Mamãe Noel de coração e netos ajudantes, espalhando magia e alegria. E claro, a trilha sonora de fundo não poderia ser diferente. Ao som da viola e com a voz forte e marcante do neto Luan Campoio, a música embala essa história com emoção e beleza, trazendo ainda mais significado a este momento tão especial. Um verdadeiro orgulho para toda a família e para quem acompanha de perto o talento e dedicação desse jovem artista. Ah, e não podemos esquecer os amigos, que têm um papel essencial na arrecadação das tão sonhadas balas. Porque quando essas balas vêm das mãos do Papai Noel, o sorriso que elas dão de volta ilumina o céu como estrelas brilhantes. E sabe o que é mais mágico? Por alguns instantes, até os adultos se tornam crianças novamente, segurando suas balas e revivendo a alegria da infância. É uma felicidade que não se explica, só se sente. Mas vou guardar o mistério. Não vou revelar o nome de qual filho é o Papai Noel. No início do vídeo, deixei uma pista. Para quem conhece a família, deixe o nome de quem é o Papai Noel nos comentários. Como representante da família Lopes, grandes amigos dos Feitosa, quero desejar a todos um Feliz Natal, cheio de amor, paz e união. Que a magia desta história inspire seus corações. Com carinho, José Carlos Siqueira Lopes.
Bonito. Eu nem sabia que era do Luan. Nosso companheiro de festa, Luan Campoio. É isso aí. Bacana isso, viu, família? Parabéns.
União, né?
União.
Confraternização.
União, né? Valeu. Você também pode mandar, viu, pra gente aí, que a gente registre com o maior prazer. Nós queremos, claro, tenho certeza que o seu Natal foi feliz, mas queremos que o Ano Novo seja mais ainda, mais feliz ainda. E a gente fala, saúde, saúde, muita saúde em 2025.
A Hora da Notícia, segunda edição.
A Credicitrus, maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em Monte Alto e convidamos você, produtor rural, a aproveitar condições especiais em crédito para aquisição de maquinário, insumos e grãos. Visite a nossa agência na rua Nhonhô do Livramento, número 1767 Centro. Credicitrus, para cultivar, para prosperar, para o agronegócio, para a vida.
Cheirinho Bom, cafeteria e empório mineiro, onde a paixão pelo café se transforma em experiência única. No Cheirinho Bom, você encontra cafés especiais, moídos e coados na hora, além do melhor cappuccino da cidade. E mais, se preferir, você pode escolher entre as diversas opções em bebidas quentes e refrescantes. Se você está em busca de um presente marcante, as opções em cafés e produtos artesanais são a escolha certa. Rua Nhonhô do Livramento, 1597 Centro. Telefone 16-3241-2404. Cheirinho Bom, a maior rede de cafés do Brasil. Agora, em Monte Alto.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados.
Mais informações na Imobiliária Primos, telefone 16-99215-1303, Residencial Jardim Mediterrâneo.
A Pisolar deseja a todos os seus amigos e clientes um próspero ano novo de sucesso e esperança. Que seus sonhos se realizem e que a felicidade esteja presente em seus lares. São os votos de toda a equipe Pisolar.
Grande liquidação de final de ano Savegnago. Produtos especiais para uma ceia inesquecível com preços de liquidação. São poucos dias. Garanta as melhores ofertas e faça uma festa completa com muita economia. Grande liquidação de final de ano Savegnago. Participe do Save Mania e boas festas.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Então é Natal e nas Óticas Tiago você não fica sem presente, é isso mesmo. Nas compras acima de R$400 você ganha um lindo óculos de sol e pode até presentear aquela pessoa especial. Corra pra cá e garanta já o seu.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
As informações para você do plantão policial, nós tivemos o registro da captura de um procurado, fato que aconteceu no centro da cidade por volta das 13 horas e 30 minutos, mas o registro foi feito às 13 horas e 49 minutos. Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, esse capturado, né, segundo as informações, estava no regime prisional, uma vez que foi aí, através do benefício da saída temporária aí do condenado. O capturado foi conduzido até o pronto-socorro aqui do município, foi feita aí uma avaliação e o mesmo foi conduzido até a cadeia pública da cidade de Pradópolis e está à disposição da justiça. Segundo o mesmo, foi sustado aí do benefício da saída temporária desse condenado, que consta no boletim de ocorrência. A Polícia Militar está fazendo o trabalho de acompanhamento dessas pessoas que estão aí livres da saidinha, né? Estão na questão desse regime temporário aí da saidinha, que vão ter que voltar no próximo dia 3 agora do mês de janeiro. Agora, qual que é o horário que a pessoa muitas vezes ela extrapolar, de repente não vai prender muitas vezes aí no que se diz respeito na, exatamente na hora, mas depois vai atrás dele, porque tem endereço, essa pessoa que saiu tem um endereço, porque ele vai ter que dormir em algum lugar, ou na casa de um parente, ou em alguma, ou a casa da própria família, e tem todo um processo de acompanhamento. Apesar de que, né, nós falamos há pouco da mudança aí das regras da saidinha, mas a polícia está sim fazendo o trabalho. Outra questão que aconteceu foi um registro aí de um encontro de vários objetos. O fato que aconteceu lá no dia 19 de dezembro, mas o registro foi feito na data de ontem. Foi encontrado fios de cobre, também duas espátulas, extensão de energia, pás de pedreiro, brochas, esquadro de ferro, alicate, marreta, vários pertences. Segundo as informações, estavam fazendo um patrulhamento preventivo, onde foi aí avistado um balde que estava praticamente abandonado na calçada com os objetos que eu acabei de passar para você. Alguém furtou, alguém esqueceu e acabou deixando nesse local. O fato que foi registrado na Avenida Castro Ribeiro, próximo do numeral 193, foi esse registro que está nos autos aí da Polícia Civil. Lembrando que o final de ano está chegando, virada, a Guarda Civil Municipal vai continuar fazendo trabalho junto com a Polícia Militar na questão de operações de final de ano. E principalmente você que bebe fora do controle nesse final de ano, ou que vai beber, ou que já bebeu no Natal e vai fazer novamente as festas de final de ano, cuidado, a Guarda está na rua, a Polícia Militar vai estar na rua e vai fazer aí o trabalho também de fiscalização. São estas as informações para você do plantão policial. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
Todos os dias, o Jornal da Cultura desperta Monte Alto e região. As notícias de Monte Alto, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, 90 minutos de pura informação. Jornalismo dinâmico há 47 anos no ar. E agora, no século XXI, também abraçamos um grande aliado, as mídias digitais. Hoje, o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando nosso jornalismo um espaço democrático de opinião na cidade. A Hora da Notícia é isso. Informação, debate, opinião e reflexão.
A Hora da Notícia, segunda edição.
São 11 horas mais 32 minutos. Manda um abraço para o nosso amigo Amaro. Amaro, nós estamos vendo aqui a sua reivindicação. Já mandamos para a empresa, viu? Para tomar as devidas providências, sim. Tá? Já mandamos para eles, tá bom? E estou recebendo do Dito Marcucci, lá no bairro rural do Tijuco, choveu 100 milímetros. É água, hein, gente? E eu prometo mais chuva ainda. Estou recebendo agora do bairro Tijuco. 100 milímetros lá no bairro Tijuco, a chuva. Nós estamos recebendo o coordenador de esporte do município de Monte Alto, Ronaldo Ganzella. Ganzella, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Pode orientar a nossa população sobre as piscinas do Complexo Esportivo Babi Barione e o Centro de Lazer do Trabalhador também, quando o trabalho, quando vai fechar. Orienta a população, Ganzella.
Ok, então, João, nós estamos sem os nossos funcionários efetivos, né? Desde o dia 18, né? 19. Então, as piscinas, tanto do Complexo Babi Barione quanto do Centro de Lazer, estão funcionando apenas aos sábados e domingos. Tá, então durante a semana elas estão fechadas. Então hoje no caso ela está fechada. As piscinas, tanto do Centro de Lazer como Babi Barione, elas funcionam amanhã,
sábado
e no domingo normalmente.
Qual que é o horário?
A partir das 8, né? Das 8 às 11 e da meio-dia, da 1 às 5 horas, mais ou menos aí. Tudo depende também do tempo, né? Da programação da chuva, né? Se estiver chovendo, então assim, aí tem orientação dos brigadistas aí pra gente não manter as piscinas abertas, né?
Então 28 e 29, amanhã e domingo funciona?
28 e 29, das 8 às 11 e da 1 às 5.
Certo. Né?
No 30 e 31 é fechado, dia 1º também. Retornando às atividades normais, tanto da prefeitura, né, como dos centros esportivos, a partir do dia 2 às 8 da manhã.
A secretaria também está fechada.
Está fechada, né? A gente volta ao atendimento ao público a partir do dia 2 às 7 da manhã.
Bom, tudo pronto também para a largada do mais um campeonato municipal de futsal?
Olha, João, está praticamente tudo pronto, né? Nós temos apenas uns detalhes, né? Que são a questão das equipes, que ainda falta documentação. Muitos atletas ainda não assinaram a ficha da relação nominal. Então, assim, muitos procuraram a gente esses dias, mandou uma mensagem. Falei, gente, vocês tiveram um prazo para entregar, então a retomada a partir do dia 2, para poder fazer as assinaturas, providenciar a carteirinha, documentação de quem não tem ainda condições, principalmente aqueles meninos do sub-20, né, que a maioria é menor de idade, primeiro ano, 16, 17 anos. Então, tudo a partir do dia 2. E abertura prevista, né? Está marcada para o dia 8. Então, no dia 8 nós temos aí a abertura do principal.
Três partidas
do 33º Campeonato Municipal de Futsal, categoria principal. Troféu Marcos Roberto Bidim, o Bartolo.
Bartolo goleiro, Bartolo, né?
Isso. E no dia 9, abertura do Sub-20, 16º Campeonato Municipal de Futsal Sub-20. O troféu Daniel Padovani e o Carequinha.
Certo. O Sub-20 começa no dia 9.
No dia 9 também com três partidas. Então nós temos apenas um grupo, né? Que é o grupo B do Sub-20. Que são 5 equipes apenas, né? Que são rodadas com 2 jogos. Então, sempre que jogar o grupo B do Sub-20, é rodada com 2 jogos.
Quantas equipes tem na categoria principal?
Na principal tem 13 e no Sub-20 foram 11.
Certo. Nós estamos recebendo o secretário de Esporte, João Felipe. Bom dia, João.
Bom dia, João. Bom dia, Ganzello. Bom dia a todos os ouvintes.
Como vai ser o sistema do campeonato no próximo ano, João?
Ô, João, a gente... É o mesmo formato que a gente fez esse ano, né? A gente fez 2 grupos, né? Separamos as equipes. As equipes que não classificarem na primeira fase e as equipes perdedoras das quartas de finais, tanto no sub-20 quanto no principal, elas voltam, né, fazer uma eliminatória da categoria da série prata, né? Então ninguém cai fora na primeira fase. A gente só vai dividir quem vai para a série ouro e quem vai para a série prata. Então os perdedores das quartas voltam para a série prata. Quem avançar da semifinal, aí já vai para a série ouro.
Nós temos 2 grupos na equipe principal.
Isso.
No classifica para a segunda fase quantas equipes?
4 equipes. Tanto no principal.
Aí vai ter o cruzamento?
Aí tem o cruzamento, né? O primeiro do A, o quarto do B.
Isso,
né? E assim vai indo, né?
E aquelas equipes que não conseguiram se classificar, que vão disputar a prata?
Vão para a prata. E as perdedoras das quartas de finais também vão para a série prata.
Certo. Então todo mundo vai jogar.
Todo mundo vai jogar, vai ter chance aí de chegar numa final, né?
E no sub-20, quantas equipes tem?
No sub-20 deu 11 equipes.
São 2 grupos.
2 grupos.
Um de 6 e outro de 5.
Isso.
Também saem os 4.
Saem os 4 também. Mesmo sistema do principal.
Mas no sub-20 também vai ter prata ou não?
Vai ter série prata. Mesmo modo.
Os perdedores, quem consigo classificar e depois na semifinal também os perdedores vão para prata.
Os perdedores das quartas de finais também do sub-20 voltam para a série prata.
Então nós vamos ter o campeão na prata, campeão sub-20 prata, campeão sub-20 ouro, campeão prata principal e campeão ouro principal.
Isso aí, perfeito. Mesmo modo que a gente fez esse ano. Então, no dia da final da categoria sub-20 vai ter 2 finais, né? A final da série prata e na sequência a final da série ouro. E o mesmo modo no principal também. A gente vai fazer a final da série prata e na sequência a final da série ouro.
Tudo pronto também com a liga, que vai ter a responsabilidade da arbitragem.
João, tá tudo certo, né? Tanto a questão da arbitragem, que a licitação foi feita no ano passado, como também da premiação, né? Que é uma licitação que é feita. Então, essa parte aí que é um pouco mais complexa, já está tudo resolvida, tá? E tem um detalhe na tabela, não tem terceiro e quarto, tá? Então são as finais, tanto do sub-20 ouro e prata, e principal ouro e prata. Aí os vencedores da ouro puxa o para quem ela ganhou na semifinal como terceiro, né? E o seguinte fica como quarto, tá, com premiação.
É, não tem a disputa de terceiro e quarto lugar.
Mas puxa, né? Puxa, o vencedor só. Puxa, sim.
Certo. O campeonato começa dia 8. Termina quando?
Dia 8 e termina dia 21 de fevereiro. Uma semana antes do carnaval, João.
Uma semana antes.
A gente conseguiu dar uma adequada aí de acordo com esse ano 2025, carnaval um pouquinho mais pra frente,
março,
né?
Começa dia
1º de março. Então termina antes, mesmo porque nós temos muito problema com a questão da segurança, né? Sempre a sexta-feira de carnaval, final do futsal, carnaval começando na cidade. Então, assim, a parte da segurança tem uma dificuldade muito grande para poder se organizar, porque por conta do efetivo, né? Então a gente conseguiu puxar uma semana antes aí e pelo menos vai ser tranquilo para a gente poder coordenar essa parte de segurança.
Na tabela que foi divulgada, João Felipe, nós teremos jogos só no Baby Barione ou teremos também no Pinheirinho?
Somente no Baby Barione. Caso aconteça alguma coisa durante o campeonato, a gente pode usar o Pinheirinho.
E como que está lá o ginásio Baby Barione?
Baby Barione a gente está fazendo, né, os ajustes ali, pintura, né, nos locais ali. Os vestiários estão sendo adequados, né, com torneira, chuveiro novo, né, então a gente está deixando tudo pronto aí para já entrar janeiro aí, tudo certinho.
O regulamento permite quantos jogadores de fora do nosso município?
Tanto no principal quanto no sub-20, 3 atletas.
Seria dois, né? Valinha,
mais dois para linha e o goleiro. A equipe tem que identificar, né, quem é o goleiro, quem é os atletas de linha.
Sub-20 também pode trazer?
Também pode trazer. Então, assim, pelo que a gente está recebendo na relação nominal, 95% das equipes estão usando as três vagas, né, onde deixa o campeonato bem equilibrado aí. Né, tanto para a Série Ouro quanto para a Série Prata.
Tem conhecimento de alguns craques que já passaram esse ano que estarão retornando também?
Sim, João. Nós, com certeza, assim, os melhores jogadores da região, né, e até São Paulo, que a gente sabe que tem jogadores que vão vir de lá, são bons jogadores, craques, né? Jogadores de nível nacional e internacional que jogaram fora do Brasil. Então a gente vê um equilíbrio muito grande de várias equipes com plantel da cidade bom. E com esse reforço de fora aí, então vai dar um equilíbrio muito grande no campeonato.
Até no sub-20, João, tem equipes trazendo um atleta de São Paulo. Então tem bastante atletas ali da Várzea de São Paulo ali, né, que é conhecida, que vai estar vindo pro municipal, tanto pro principal quanto pro sub-20.
Técnico pode vir de fora também?
Técnico pode. Comissão técnica pode ser inscrita na hora do jogo.
Estou dando um exemplo do Poto. Poto foi campeão esse ano, não foi?
Dos dois, três ou últimos.
Mas esse ano foi o Poto. Qual a equipe mesmo? Foi o Porto, foi o campeão?
Docmus.
Com o Docmus. Ele vai trabalhar esse ano também?
Provavelmente, pelo que a gente escuta, sim. Porto. É ele.
Quem foi o campeão desse ano no vamos ver se vocês lembram, no principal?
O principal foi o Docmus e no sub-20 foi o Unidos Alvorada.
Unidos Alvorada, bem lembrado, isso mesmo. Quem é o técnico do Unidos Alvorada?
É o Juninho Barrilari, filho do Mário.
O Juninho Barrilari, isso mesmo, tem os nossos técnicos. Para ser técnico, precisa ter o...
Para ser o técnico na súmula tem que ter o CREF.
O CREF, né? Isso eu ia falar, o CREF.
Isso.
O CREF é o registro, né?
Isso.
De professor de educação física.
Isso, para assinar a súmula na hora do jogo tem que ter o CREF. Fora isso, se não tiver, ele pode ficar com a CNH, né, ou RG, mas como massagista ou auxiliar técnico.
Certo. No banco de reservas, por exemplo, o massagista ou técnico pode ficar de chinelo ou tem que ficar de tênis?
Não, isso já está no regulamento que a gente vai estar disparando agora para os representantes. Tem que estar uniformizado. Tênis, né, meia, uniforme da equipe, né, pelo menos o calção ali da equipe identificando. E a camisa, né, se conseguir também, melhor.
O número da camisa tem que ir no número do calção também?
Tem. Isso, mesma atleta coisa? Sim.
Na mesmo frente e atrás.
Frente
a camisa, frente atrás e calção na frente, né?
Todas as equipes, é claro, tem que pegar o regulamento e ler o regulamento.
É porque é melhor para identificar tanto para arbitragem quanto para o pessoal que transmite, né, João? É mais fácil para o pessoal da transmissão também identificar qual atleta que é.
O regulamento pede o uso de caneleiras?
Obrigatório.
O cara pode pegar um papelão e colocar lá, só perceber?
Amarelo.
Amarelo.
Se já tiver, é expulso.
É, e ele não pode nem jogar, né? Qualquer, tem árbitro, que ser caneleira isso, mesmo.
O árbitro pede para se retirar aí, né? E aplica o amarelo. Isso pela regra, né?
O massagista, precisa ter algum. O que, que precisa ser massagista? Pode ser um atleta também ou não?
Não, ele não. A pessoa, né, não pode participar por duas equipes. Ou ele é atleta, ou ele é da comissão técnica. A não ser se for uma equipe do sub-20 e uma equipe do principal. Por exemplo, tem pessoas que jogam no principal e é treinador ou massagista do sub-20. Isso pode. Não pode no mesmo campeonato.
O garoto que assinou pro sub-20, ele pode jogar pela equipe principal?
Não. Não, ele tem que optar. É, o menor de idade, menor de 18 anos, é obrigado a assinar no sub-20. Quem tem 18, 19 anos completo, pode optar por jogar no principal, mas aí não joga no sub-20. Né? A gente
ele
já teve,
não pode jogar pelos dois.
Já teve casos, não sei se esse ano vai ter, mas teve atleta de 19 anos que já foi pro principal já e sim, não participou do sub-20.
Mas um atleta que entrar na equipe principal, ele pode ser técnico de uma equipe sub-20?
Pode.
Aí ele pode.
Pode, ou vice-versa. Né? A gente tem alguns atletas, algumas pessoas que estão se formando em educação física aí com 19 anos que jogam no sub-20 e também atuam na comissão do principal.
O regulamento ainda está 20 por 20 ou 25 por 25?
Mudou.
Qual foi a mudança?
Uma das, né, mínimas mudanças que teve foi essa, justamente no Congresso Técnico, o pessoal optou por fazer a semifinal e a final, que antigamente era 25 por 25, fazer 20 por 20, né? Só que tanto na semifinal quanto na final, os três últimos minutos cronometrados. Não os dois últimos, como que é.
São os três últimos.
São os três últimos. Né?
Então, e apenas então, na série ouro. E é só apenas na
isso,
série ouro.
Na série ouro, isso.
Na prata mantém os 20 com dois cronometrados.
Isso.
Ah, os 20, não é mais 25,
não,
então.
Acabou.
20. A final do sub-20, mesma coisa?
Mesma coisa.
Os três últimos minutos cronometrados.
Semifinal e final da
esses
série ouro.
Os três últimos minutos não acaba nunca, né? Porque a bola parou, para o cronômetro.
É, acaba compensando, né, um pouquinho os ali 25. O 20. Porque o pessoal questionou que tava saindo. A equipe estourava muito em falta, né? Chegava com 15 minutos ali, estourava em falta, então jogava pendurado praticamente ali o jogo todo.
Certo. As equipes têm conhecimento dessa mudança?
Sim, foi feito em Congresso Técnico.
Congresso foi exposto, tudo certinho, né, João? E a gente está adequando o que acontece nos campeonatos da região, né? A Liga Metropolitana, a Liga Ferreirense, que a gente participou. Então o pessoal é 20 minutos, no caso, né? 17 corridos e 3 cronometrados, né? Então a gente fez essa adequação aí para poder manter o padrão da região.
Substituição?
Ilimitada.
À vontade?
À vontade.
Pode entrar e tal. Mas tem um espaço para ser realizado a substituição.
Tem.
A gente teve muitas vezes. O atleta recebe cartão amarelo na hora que entra, porque ele está fora daquele espaço.
Isso.
E ele recebe de graça o cartão amarelo.
Tem um,
né,
espaço ali delimitado ali, né, no banco de reserva dele, que ele pode entrar e sair da partida. Como a não ser se ele machuca, né? Ele pode sair por algum outro lugar, mas a entrada ali já é delimitada.
Certo. A exploração do bar mais um ano, para quem vai ficar?
O pessoal do Vicentinos veio fazer uma reunião prévia com nós, né? A gente está esperando eles retornar para eles decidir realmente, mas a prioridade é manter, né? Como é feito todos os anos.
Nós sabemos que esse campeonato tem um bom movimento e ambulantes querem trabalhar. Como que faz para o ambulante ir trabalhar nesse campeonato, João?
A gente teve uma reunião no CAC, né, duas ou três reuniões. Vem até nós, né, pegar uma autorização, né, do espaço. O pessoal vai pegar essa autorização e vai no CAC, né, vai fazer o trâmite, né, do pagamento da taxa lá de ambulante.
Que é a licença, né?
A licença, poder isso. Venha com nós, pega a autorização e vai no CAC regularizar e já pode, assim que regularizar, já pode trabalhar normalmente.
E o local para ele poder trabalhar lá? Ele escolhe ou vocês determinam?
A gente determina. Determina porque a gente já sabe quem, né, veio antes, né? Quem já está com o espaço delimitado ali.
Certo.
A gente pede, né, pro pessoal que trabalha não ficar não, na frente do ginásio, né? Por causa da ambulância.
Tem,
né,
que
ficar mais nas laterais ali.
Inclusive a viatura também.
Isso, da a GCM, da ambulância, né? Ficar mais tranquilo ali para transitar.
É lá, nós teremos também o guarda patrimonial orientando o estacionamento, não tem?
Como sim, todo ano. Perfeitamente.
Porque nós adentramos, o torcedor adentra no ginásio Bambi Barione, ele vai estacionar sempre do lado esquerdo. Do lado direito é motos.
Isso. A entrada ali, isso.
E motos, né?
Perfeito.
Pra não complicar.
A gente pede, né, pro pessoal ir um pouquinho devagar por causa das obras ali na frente do Babi, né?
Então, agora dificulta
vai
um
ficar
pouco.
Um pouquinho ali complicado, mas entra devagarzinho no Babi, o guarda já vai orientar ali, moto pra um lado, carro pro outro e...
Será que vocês estão providenciando agora? Vamos puxar o peixe do nosso lado. Você sabe que na fase semifinal, final, a imprensa vai estar presente, a agricultura transmitindo também. Como que fica aquela lata de sardinha, todo mundo apertado?
A gente conversou com o pessoal do executivo, né, João? A gente vai estar vendo de alugar, né, uma cabine móvel ali, né? Como é utilizado apenas certo. Uma semana no ano. A gente vai estar providenciando ali, vendo o melhor espaço ali para
todos que vão trabalhar.
Para tentar fazer duas cabines ali.
condições boas para trabalhar.
É, né? A gente sabe, né, a proporção que tomou, né, o Campeonato Municipal de Monte Alto, né? Não é porque a gente é daqui, né? A gente fala que é o melhor municipal, né, do interior, né? O pessoal quer jogar, quer estar tá presente, então a gente sabe a proporção que tomou, né? Três televisão, né? É, equipes trazendo jogadores de São Paulo, então, é, felizmente, né, nosso municipal é o melhor do interior, isso a gente pode falar.
João, você está encerrando aí essa primeira administração da Maria Helena, como secretário de esporte. Qual o balanço que você faz?
João, a gente, quando a gente entrou, né, a gente não sabia a proporção que é, né, o esporte, né? Muitas pessoas acham que o esporte é somente o futebol, né? Futebol, futsal. Não, né? O esporte é muito mais que isso, né? O Ganzella tá aí para confirmar o quanto que a gente, né, fez de ação, né? Fez e vem fazendo, né, de ação pro município. Esse ano mesmo a gente teve final de semana que a gente teve 8 eventos, né, juntando sexta, sábado, domingo, né, natação, atletismo, vôlei, futsal, futebol, basquete, né? Então, hoje a gente pode falar de boca cheia que qualquer munícipe que for procurar a Secretaria de Esporte, ele tem uma atividade para ser feita, seja modalidade esportiva, seja atividade física, né? E esse era o nosso intuito, né, de proporcionar esporte para todo mundo, né, não somente o futebol, o futsal, né? Então, assim, a gente fez muitas ações, a gente vai fazer mais ações, a gente tem que fazer obras, reformas, é o que a gente está fazendo. A gente teve uma reunião com o pessoal da engenharia, né? Quero agradecer o Daniel, o Celso, o Piccolo, né? Que a gente está montando um projeto aí para revitalização tanto do estádio municipal quanto para o Babi Barione, né? Um projeto muito grande, está faltando fazer a parte elétrica do projeto, né? Então a gente vai precisar da ajuda aí do executivo, do legislativo, para captar essa verba aí, tanto estadual ou federal, ou de emenda impositiva, para a gente conseguir realizar esse projeto grandioso, né? A gente estima aí que o Babi Barione vai ter um projeto aí de 2 milhões e meio a 3 milhões, né? O estádio municipal chega em torno de 800 mil, né? Então são dois projetos grandes aí que a gente vai precisar da ajuda aí do pessoal da parte política, né? Pra gente conseguir
buscar a verba, né?
Buscar a verba, né? Esse é o nosso ideal, né? Transformar o Babi, né? Porque a gente sabe o potencial que tem o Babi Barione, né? Não só em Monte Alto,
como
no estado, né? Referência que tem o Babi Barione e merece, né, passar por esse projeto, dessa reforma.
Como foi Monte Alto nos Jogos Abertos?
João, a gente representou muito bem, né? A gente fomos lá, cumprimos nossa missão, tanto no Karatê, na capoeira, atletismo, tiro, esportivo, futsal, né? A gente destacou mais, né, a vitória aí da capoeira, né? Porque conquistou o segundo lugar, né? Não é que perdeu a medalha de ouro, né? Conquistou, porque a gente estava lá, a gente viu o quão difícil é, né, conquistar uma medalha ali, no, principalmente por equipe.
Foi uma medalha de ouro e uma de prata.
Então, dá os parabéns pro Zoinho, né, que é conhecido, o Rodrigo Bruschini, o pessoal da equipe dele. Né? E parabéns também pro Karatê, pro atletismo, pro tiro, esportivo, pro futsal.
Como foi porque o nosso tiro esportivo?
Tiro esportivo ainda não saiu, né? O resultado. Eles estão. É mais, um pouco mais complexo, né?
Eles ficaram de divulgar ainda essa semana, porque surpreendeu a quantidade de participantes. Tinham mais de 200 participantes, né, na modalidade. E eles são bem minuciosos para dar o resultado, né?
Aí vai ser feito um evento, né, para premiar,
pra,
né?
Premiá-los agora em janeiro em Itu, tá previsto para fazer essa premiação geral dos Jogos Abertos agora em janeiro.
E também é o futsal, que não conseguiu a classificação, mas esteve presente representando o Monte Alto, porque só de chegar nos Jogos Abertos é uma conquista, né? Você tem que passar pela seletiva, que é os Jogos Regionais,
foi Sertãozinho.
Isso, que na nossa região não é fácil, né? Você conquistar uma vaga para os Jogos Abertos. Então, parabéns ao pessoal, mais um ano a gente nos Jogos Abertos, mais um ano o Monte Alto entrando primeiro, né, na abertura, como referência aí dos Jogos Abertos, e isso é muito legal, gratificante para nós.
Nós tivemos domingo um grande evento também, que foi até destaque na televisão, Jogo das Estrelas, arrecadação de alimentos, apesar do mau tempo.
A chuva ajudou.
Excelente. Como que estão as obras de cobertura do estádio municipal?
Então,
agora,
essas obras já estão, né, inclusas nesse projeto, que a gente vai fazer total, né, não só a cobertura, mas como pintura, iluminação do estádio, vestiários novos, banheiros novos, bebedouros. Então a gente está fazendo um projeto único, né? Não separado. Então, por isso que a gente está esperando essa parte da parte elétrica, para a gente finalizar esse projeto, para a gente conseguir tentar captar essa verba, né?
Alguns Sim. torcedores chegaram até a criticar, mas por que tiraram na cobertura? Não podia ser depois do jogo, mas foi uma prevenção.
Isso.
A prefeita viu, foi lá, fizeram uma vistoria. Poderia acontecer coisa pior.
Sim, sim.
Então foi melhor.
Que a gente estava prevendo essa chuva forte. Puxa, né?
Poderia então... ser pior. Ficar lá querendo quebrar o galho com o telhado, nada. Então já tirou, porque foi uma prevenção
como,
e foi melhor
como
assim.
O ano passado choveu muito, né, João?
Choveu.
Foi basicamente a mesma, um dia de diferença do ano passado, mas o ano passado choveu muito. E
foi
esse
no
ano,
sábado do ano passado.
Sim, foi no sábado. E esse ano não choveu no momento da partida, né? A parte da manhã não choveu. Mas o que choveu na véspera, o que choveu no, depois, então... Foi uma prevenção, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Porque tá bem comprometido lá o telhado, sim.
E dar os parabéns pro Daniel Caluz, né, ô João? Ele que fez o corre aí para acontecer esse jogo com o apoio da nossa da prefeitura, né? Roçagem do campo, marcação.
Quantos então, alimentos assim, foram arrecadados,
gente? Dar os parabéns para ele, porque virou tradição agora, né? Esse evento do Jogo das Estrelas virou tradição. Isso é muito importante para a cidade. A gente vê a alegria das crianças, né? Tirar foto ali com o pessoal conhecido que tá ali, né? O Arrascaeta sócio que veio, o Vitor Bueno,
todo
o pessoal.
Como bom São Paulino, você tirou foto com o Miller, não?
Ainda não, não consegui.
Com o Careca?
Não.
Jogaram no São Paulo?
Sim.
Você viu o Careca jogar ou não?
Não, eu era estava nascendo, né? Tava com um ano aí.
Você viu o Miller jogar?
Não.
Também não?
Não vi.
Você não viu o Miller fazer gol no Mundial? Aquele gol de calcanhar que ele fez?
Minha época de torcedor era o Amoroso, né? Aloísio.
Amoroso, isso.
2005.
Esse é o Silas, é um grande craque no São Paulo também, viu?
Sim.
Silas. Eu tive a oportunidade de assistir. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver a derrota do São Paulo em 1990, se não me engano, no Morumbi. 110 mil torcedores. Só 10 mil São Paulinos e 100 mil corintianos. Estava lá assistindo o jogo. São Paulo perdeu do Corinthians por 1-0, gol do Tupanzinho. E o Corinthians foi campeão em cima do meu São Paulo, no Morumbi, lotado. Fazer o quê? Você tem que aplaudir o melhor daquele dia, e foi melhor, foi o Corinthians. Mas eu também assisti, vi essa derrota do São Paulo ao vivo lá, viu, João?
Aí.
1990, se não me engano, foi esse título, sim. Agora, os craques que vieram em Monte Alto, parabéns pro Daniel, pro Tibo, pro pessoal que trouxe, sim, aí, viu, olha... que vieram com tantos compromissos, agendas que eles têm, eles vieram em Montreal se dedicaram. E os nossos atletas também, hein? Inclusive o Vitor Bueno marcou o gol, né? Essa partida aí
fez
também.
Gol. Fez gol. Isso é muito bom, golaço, né, João? É o que a gente propõe o ano
viola,
todo, né?
Que é mais a viola.
É o que
também
a gente propõe, é ação, evento, é trazer quanto mais jogos para Montreal.
As crianças.
Foram feitos três jogos, né? Antes de começar a partida, né? Das estrelas.
Preliminar, né?
As preliminares da criançada, né? Então nós tínhamos aí com certeza mais de 100 crianças prestigiando, né?
Isso é bacana, isso é incentivo. Crianças ficaram emocionadas ao lado do craque, viu? Aqueles craques ali ao vivo. É bacana esses presentes aí, são maravilhosos para o nosso povo. E o povo compareceu. Importante foi isso. Os alimentos foram arrecadados, foi para o Horto de Deus, papai e para o asilo.
2,5 toneladas, né? Se não me engano.
2 toneladas aí de alimentos. E nós tivemos também outros eventos feitos em particular, né? Que arrecadaram alimentos também.
Sim.
Se não me engano, sim. Amigos do Gambiarra, outros amigos.
Tivemos na Califórnia também, do Edilson, né?
Na Califórnia, do Edilson também na, sim, Califórnia, que foi muito bom.
Logo no tem comecinho destacar, de dezembro.
Isso. Tem que destacar todos eles que valorizam. Falando nisso também, houve uma boa estrutura nos nossos bairros, né? Nos campos também, não foi?
A gente conseguiu movimentar, né, João? Todos os vestiários dos bairros. A gente agora, a próxima ação é colocar bebedouro d'água em todos os bairros, né? Onde tem o Fome de Bola, também é onde não tem. Porque a gente sabe que os campinhos dos bairros ali, né? É onde movimenta ali. As criançadas gostam aí de ir no final da tarde, no final de semana.
João, desejo para você, ó, muita saúde e que vai ter muito trabalho em 2025, viu?
Agradeço, João, sempre pelo espaço aí, por estar divulgando, né, nossos campeonatos aí. Agradecer o Ganzela também pelo trabalho durante o ano. Renata, o Fabinho, né, porque sozinho a gente não faz nada. A gente precisa de uma equipe, né, e a nossa equipe aí conseguiu movimentar muito o esporte e vai movimentar mais ainda.
Acho que você não vai conseguir lembrar. Quem são os professores que trabalham na Secretaria de Esporte?
23, né, Gandão?
Mais de 20 professores, né?
Alguns ali, né? A gente não vai nem para todos, mas Telinha, né? O Ney, o Paulão,
pra
né?
Todos eles, então.
Todos eles
abraço,
ali. Vai. Eles que fazem o esporte, né? De Monte Alto, né?
Mais de 20 professores tem?
Mais de 20 professores ali.
Nós temos desde professores no esporte, né? e professores que fazem as atividades físicas nos bairros, né? Nos locais aí no Turcão 1, nos postos de saúde, no Babi Baione,
né? O Mufa, né, que faz um grande trabalho com fome de bola também, então.
Esses professores têm que ter esse CREF que você falou?
Todos têm.
Todos têm.
Todos têm.
Todos têm que ter.
Todos têm formação. Todos têm formação.
Todos têm para ser, né? Para
professores e instrutores.
Instrutores, tem que ter, né? Mas a equipe é boa, sim. Claro que fez muito, e muito irá fazer ainda a partir do ano que vem, com toda certeza.
Com certeza.
Conselho, para você também, viu? Feliz ano novo e muita saúde.
Obrigado, João. Ao João Moreira, ao Fabinho, a Renata, que hoje não puderam estar presente aí com a gente, né? Desejar um feliz ano novo para eles. O João Felipe, que 2025 aí a gente retome as atividades esportivas a todo vapor.
A partir do dia 8, aquela festa do Babi Baglione.
Com certeza.
Quais são os três jogos que fazem a abertura?
Pra gente a abertura encerrar. Vai ser Avaí FC Cláudio Bikes versus Podpá Os Amigos Alma Engenharia. Na sequência, Ramulec Fiel Monte Alto versus Docmus Neca Despachante Bovini. E para fechar a rodada, Família Palestra Monte Alto versus Red Bull Sport Bar Tobias.
É, principal.
Principal.
No dia 9, que é sub-20.
No dia 9, sub-20, né? Primeiro jogo, Aparecida FC, Restaurante Comida de Casa, versus Boleiros Ousados FC. Na sequência, Só Neguinho Júnior Frutas RR, Jornal Tempo, versus Unidos da Alvorada, RPL Reservatórios. E fechando a rodada, Menor Ralé versus Barbearia Nunes.
Bom, boa sorte para todos os atletas que estarão envolvidos no nosso campeonato também. E com nós certeza. Estaremos lá com toda certeza mais um ano. Um abraço, João, um abraço, Gonzela. Nós voltamos já já.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Vem com a gente, Nova Cultura FM. Que bom é te encontrar e vamos celebrar 2025 pra prosperar.
Esta é a ZYO 199, Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM.
Grande liquidação de final de ano Savegnago. Produtos especiais para uma ceia inesquecível com preços de liquidação. São poucos dias. Garanta as melhores ofertas e faça uma festa completa com muita economia.
Peru Perdigão ou Sadia quilo R$17,90. Leite condensado Moça 395 gramas no cartão Savegnago R$6,95. Linguiça Toscana Aurora quilo R$18,50. Maionese Hellmann's 500 gramas R$7,95.
Grande liquidação de final de ano Savegnago. Participe do Save Mania e boas festas!
A Hora da Notícia, segunda edição.
12 horas, mais 3 minutos. Olha, o abono salarial, atenção você, está terminando na data de hoje, sexta-feira, dia 27, para os trabalhadores que ainda não sacaram o benefício. Você sabe se você tem esse benefício? Você não sabe se tem esse benefício? Pois é, está terminando aí na data de hoje. Após essa data, as parcelas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, seguindo aí as regras do programa. Ainda é possível recuperar o dinheiro, mas o processo passa a ser feito aí pelos canais do Ministério do Trabalho. Por enquanto, o benefício está disponível para saque na Caixa e também no Banco do Brasil. A última leva de pagamentos desse ano foi foi liberada pelo governo federal em agosto para os nascidos em novembro e dezembro. Segundo o Ministério do Trabalho, até o dia 18 de dezembro, 239 mil trabalhadores ainda não haviam sacado o abono salarial, o que corresponde a 218 milhões e 900 mil reais. Quanta grana, hein? De repente você está passando por alguma dificuldade, está precisando de dinheiro e não sabe se tem direito ou não. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. No geral, tem direito ao abono funcionários da iniciativa privada, que seria o PIS, e servidores públicos, que seria o PASEP, que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano base e receberam aí até dois salários mínimos por mês. O banco de recebimento, data e os valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Ao todo, 24 milhões e 800 mil trabalhadores receberão aí o abono este ano, segundo o Ministério do Trabalho, sendo aí 21 milhões e 900 mil da iniciativa privada e 2 milhões e 900 mil do serviço público. Só para reforçar mais uma vez, o prazo para sacar o abono salarial PIS/PASEP deste ano, referente ao ano base 2022, termina na data de hoje. O banco está aberto, você pode ir até o banco para ver se você tem direito ou não, para trabalhadores que ainda não sacaram o benefício. Se você já sacou o benefício, claro que não vai ter mais direito, mas se você ainda não sacou esse benefício e se enquadra no que eu disse, claro que você tem direito a receber esse abono salarial PIS/PASEP. E o seu licenciamento? Você fez o licenciamento este ano? Será que você se acertou com relação à questão dessa documentação? Vou passar o que já venceu e o que ainda dá para fazer sem estar vencido. Atenção, placas final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a placa final 9 já estão todas vencidas. Se pego for, vai dar uma complicação danada para você, você vai ter multa, o seu carro, né, também vai ser multado, claro, sem dúvida, você vai ter problema do veículo ser guinchado, vai pagar por isso, vai ser levado até o pátio da empresa que presta serviço para a polícia, não compensa. Só as pessoas que têm um veículo com final 9 ainda está na validade, dá tempo ainda de você fazer o seu licenciamento sem estar vencido. O restante, todos vencidos, faço o licenciamento. E como é que eu faço para fazer esse licenciamento? No caixa eletrônico do seu banco, seu despachante ou direto nas lotéricas. Atenção, você que tem um caminhão ou ônibus, atenção, placas final 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também já estão vencidas. Só as placas 9 e placas 0 não estão vencidas ainda. Dá tempo de você fazer nesse restinho de ano que ainda resta, João.
E se você tem algum problema sobre o recolhimento do lixo doméstico, pode ligar direto na empresa. O Haruan está lá para te atender, que é o 99221-0869. 99221-0869. E mais de 8 milhões de pessoas pediram demissão de seus trabalhos este ano.
Nunca tantos brasileiros pediram demissão de seus empregos como em 2024. De acordo com o levantamento feito por uma consultoria especializada, no período de um ano, entre novembro de 2023 e outubro de 2024, foram 8 milhões e 400 mil pedidos de demissão. São os jovens que têm impulsionado esse recorde de pedidos de demissão no Brasil. Um levantamento recente da FGV indicou que de cada 100 desligamentos voluntários feitos neste ano, pelo menos 30 foram de jovens entre 18 e 24 anos. Os pedidos de demissão espontânea costumam acompanhar os movimentos de melhora e piora do mercado de trabalho. Quanto maior o número de vagas criadas, maior também a quantidade de desligamentos voluntários. Vale lembrar que, de acordo com o IBGE, o Brasil também nunca teve tantas pessoas trabalhando. São mais de 103 milhões de ocupados no país. O Brasil terminou o terceiro trimestre de 2024 com taxa de desemprego em 6,4%, percentual que é o menor para o período e o segundo menor da série histórica iniciada em 2012. Perde apenas para a taxa do trimestre encerrado em dezembro de 2013, quando ficou em 6,3%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A Hora da Notícia, segunda edição.
Crédito Citrus, maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em Monte Alto e convidamos você, produtor rural, a aproveitar condições especiais em crédito para aquisição de maquinário, insumos e grãos. Visite a nossa agência na Rua Nhonhô do Livramento, número 1767 Centro. Crédito Citrus, para cultivar, para prosperar, para o agronegócio, para a vida.
O Foto Central já recebeu toda a linha de material escolar. Você compra todo o seu material escolar em um só lugar. Foto Central, toda a linha de material escolar. Você paga mais barato no Foto Central, tudo em até 10 pagamentos. Material escolar é no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende.
Foto Central, preço baixo em tudo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Agora, você confere os resultados das loterias. Oferecimento Lotérica Fine da Sorte.
Vamos falar da Loto Fácil, concurso 3.278. Sorteio que foi ontem e os números sorteados foram, anotem, vamos lá. Número 5, na sequência o número 6, o número 7 e o número 8. Número 11, 12 e o 13. Número 17, 18 e o 19. Também o número 20, 21, 22, 24 e o número 25. Tivemos aí um felizardo, hein? Olha, uma aposta ganhadora acertou esses 15 números que eu passei para você e levou uma bolada. Olha só, uma bolada no sentido de dinheiro, né? 3.567.175,61 reais. Também tivemos pessoas que acertaram 14 números, outras acertaram 13 números, 12 números e até quem acertou 11 números também ganhou um pequeno prêmio da Loto Fácil pelo concurso 3.278, sorteio que foi ontem. Para o próximo concurso que vai acontecer, o prêmio vai ser aí de 1.700.000 reais. Pela Quina, concurso 6.616, também tivemos aí ganhadores. É o Papai Noel que chegou um pouquinho atrasado, mas ele veio, hein? Que beleza! O prêmio que estava acumulado há alguns dias, mas na data de ontem, que foi o sorteio, acabou aí saindo para três felizardos, três apostas ganhadoras, que vão levar aí o prêmio de 3.615.497,37 reais. Os números sorteados foram, anotem, número 4 e logo na sequência o número 5. Foi difícil, hein? Mas acertaram. E três apostas. Depois, o número 15, número 23 e o número 26. Todo mundo ficou feliz porque tivemos pessoas que acertaram esses cinco números, pessoas que acertaram quatro números, três números e até pessoas que acertaram dois números da quina levaram um pequeno prêmio também pelo concurso 6.616. O próximo concurso, o prêmio é de R$ 600 mil. Boa sorte e boa sorte também para você que já apostou ou vai apostar na Mega da Virada ou Mega Sena da Virada. Gente, quanto dinheiro, hein? 600 milhões de reais é a expectativa e não vai acumular. Ganhou, ganhou. Realmente vai ser muito dinheiro que vai ser distribuído no dia 31 de dezembro. Portanto, façam suas apostas e boa sorte.
Na Lotérica Fine da Sorte, você consegue pagar suas contas com cartão da Caixa, em dinheiro ou em Pix de qualquer banco. Também aceitamos cartão de todos os bancos. Pagamos a conta do seu celular pelo número ou pelo CPF, sem precisar do boleto impresso. Recebemos boletos de até R$ 5 mil. Pagamos também renovação de CNH, licenciamento e IPVA de carro com o número do Renavan. Não corra risco. Pague suas contas na Lotérica Fine da Sorte e tenha sempre impresso o comprovante. Participe dos nossos bolões. Todo dia tem um prêmio especial. Esperando por você na Lotérica Fine da Sorte. Lotérica Fine da Sorte. A agilidade que você precisa com a sorte que você quer.
A Hora da Notícia. Segunda edição.
12 horas mais 15 minutos. O Banco Central piora a projeção e diz que inflação fechará o ano em 4,91%.
Situação piora. Inflação no Brasil será de 4,91% em 2024. Essa é a projeção de momento do Banco Central, que na reta final do ano ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país e elevou a previsão mais uma vez. O número praticamente confirma que, na visão do mercado, o governo não vai cumprir a meta de inflação. Ela é de 3%, com uma margem de tolerância que vai até 4,5%. Esse estouro da meta é a justificativa usada pelo Banco Central para subir a taxa básica de juros, a Selic, que no começo do mês chegou a 12,25%. Com esse aumento, fica mais fácil que pessoas peguem dinheiro emprestado para consumir ou empreender. Ou seja, há um impacto imediato que é negativo para o cidadão e para as empresas. Porém, com essa redução do consumo, existe a tendência de que os preços caiam e a inflação possa ser controlada. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Agora são 12 horas mais 16 minutos. Para as pessoas que gostam de azeite, olha, há aproximadamente 2 anos, desde 2023, que o preço vem subindo. Esse ano, então, praticamente quase que dobrou o valor do tão gostoso e saboroso azeite que a gente coloca muitas vezes na salada, né? Aquele verdadeiro azeite de oliva. A boa notícia é que pode finalmente ficar um pouco mais barato agora para o ano que vem, após uma disparada de preços no país, que começou lá no ano de 2023 e se estendeu por todo esse ano de 2024, atingindo aí um pico no mês de junho e julho. Diante do aumento, alguns supermercados chegaram a instalar até lacre antifurto no produto, porque praticamente 500 ml passou aí de R$ 50, R$ 55 para algumas marcas. O engarrafamento foi provocado por uma seca intensa lá na Europa, que reduziu drasticamente as colheitas de azeitonas nos últimos 2 anos, diminuindo a matéria-prima para a fabricação do óleo, esse azeite. Por ter uma produção nacional de azeite muito pequena, o Brasil depende dos europeus para abastecer o mercado interno, principalmente de Portugal, vindo azeite lá de Portugal, vindo também esse óleo lá da Espanha, que respondem respectivamente por 44% e 14% de toda a importação nacional do produto. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação do azeite de oliva vem desacelerando ritmo de uma alta lá do mês de junho deste ano e do mês de julho. Após atingir um pico da alta de até 50%, a inflação do produto registrou um aumento de 25% no mês passado e a tendência é que comece a baratear agora para o próximo ano de 2025. Vamos ver se isso realmente vai acontecer nas prateleiras.
Agência de Segurança da Rússia prende suspeito de tentar matar oficiais a pedido da Ucrânia. Ataque aéreo de Israel na faixa de Gaza mata 5 jornalistas. Distúrbios pós-eleitorais deixaram pelo menos 125 mortos em 3 dias em Moçambique. E Peru declara emergência ambiental após derramamento de petróleo. e o Papa inaugura a Porta Santa na capela da maior prisão da Itália.
As mineradoras Samarco, BHP, Billiton e também a Vale entraram aí com uma petição na justiça solicitando a extinção da ação na qual a Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, pede indenização por danos a seu patrimônio histórico e religioso em razão do rompimento da barragem do Fundão no ano de 2015. O desastre deixou 19 mortos. Em 2018, a Arquidiocese entrou com ação indenizatória na primeira vara civil de Ponte Nova, Minas Gerais, pedindo um valor de R$7.500.000 por perdas após a inundação de rejeitos em uma capela e também na casa paroquial do local.
Idoso morreu após receber 4 doses de quimioterapia de uma vez em Belo Horizonte. Equipe médica e paciente morrem em acidente com ambulância em Paulo Frontin, no Paraná. E nós vamos conferir agora as ofertas Savegnago. É com você, Gouveia.
Boa tarde, João. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Monte Alto e região. As ofertas do Savegnago. Arroz tipo 1, da marca Pop, 5 quilos, R$ 23,95. Maionese Hellmann's 500 gramas, R$ 7,95. Margarina Becel, R$ 3,99. Panetone Balduco, frutas ou gotas de chocolate, R$ 18,90. Peru Sadia ou Perdigão, R$ 17,90 o quilo. Queijo mussarela da marca Italac, peça ou pedaço, o quilo sai R$ 38,90. Espumante é o filtrado, né? Filtrado Del Sole, R$ 18,90. Whisky Ballantines, 1 litro, R$ 79,90. Refrigerante Coca-Cola, 3 litros, R$ 9,99. Contra filé, a peça inteira, o quilo sai, R$ 45,90. Cerveja Mistel Lata, R$ 2,79. Linguiça Toscana Aurora, R$ 18,50 o quilo. E cerveja Antártica Boa, lata no PEC com 18 unidades. Cada unidade sai R$ 2,59.
A Hora da Notícia, segunda edição.
É bom comprar aqui, tudo em materiais escolares. Venha já conferir, o Foto Central é a melhor opção. Artigos escolares, livros em geral.
O Foto Central já recebeu toda a linha de material escolar. Você compra todo o seu material escolar em um só lugar. Foto Central, toda a linha de material escolar. Você paga mais barato no Foto Central, tudo em até 10 pagamentos. Material escolar é no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende.
Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Cheirimbão, cafeteria e empório mineiro, onde a paixão pelo café se transforma em experiência única. No Cheirimbão, você encontra cafés especiais, moídos e coados na hora, além do melhor cappuccino da cidade. E mais, se preferir, você pode escolher entre as diversas opções em bebidas quentes e refrescantes. Se você está em busca de um presente marcante, as opções em cafés e produtos artesanais são a escolha certa. Rua Nhonhô do Livramento, 1597 Centro. Telefone 16-3241-2404. Cheirimbão, a maior rede de cafés do Brasil. Agora, em Monte Alto.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada chuvosa nas cidades de Monte Alto, Taquaritinga, Jaboticabal e em pontos isolados sobre o estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 21, máxima de 25 graus.
Ou uma verdade apresentada em forma de ficção. Ou uma ficção mostrando a realidade.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a velocidade que emociona é a mesma que mata. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável. Respeite a vida. Obedeça a sinalização.
Acelere, mas não exagere, rapaz.
No dia de Natal, na última quarta-feira, no período da tarde, o motoqueiro Rogério Fernando dos Santos, de 32 anos, estava trabalhando em pleno Natal com uma motocicleta de pequeno porte, equipada com baú para entregas. Ele transitava pela BR-153, rodovia transbrasiliana, uma rodovia federal que atravessa todo o nosso estado. Quando chegou no quilômetro 51, em São José do Rio Preto, local com faixa amarela dupla contínua, perdeu o controle da motoquinha, entrou na pista contrária e foi de encontro a uma picape montana na cor prata, conduzida por um motorista de 52 anos. O motorista da picape nada sofreu, porém, com a violência da trombada, pense numa paulada, uma cacetada, a motoquinha ficou destruída. Eu vi a fotografia. Rogério caiu naquele chão preto viário federal, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. É, amigão, ele estava preocupado com o trabalho, preocupado em levar o pão para casa, porém não se preocupou com a segurança no trânsito. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Rio Preto. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e prestou ao motoqueiro Rogério Fernando dos Santos, de 32 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, na próxima segunda haverá protestos, com certeza. A picanha tá de lascar.
JB, como é que é?
Eu acabei de confirmar com o dono do cartório.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 30 anos servindo Monte Alto e região, na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184. Prime Ótica, a ótica do Natan, na rua Jeremias de Paula Eduardo, esquina com a rua Herculano Livramento, e as notícias do esporte.
Vamos falar com Humberto Ferretti, trazendo aí os destaques dos clubes que mais faturaram com premiações neste ano do futebol brasileiro.
Campeão brasileiro e da Libertadores, Botafogo foi o clube do país que mais faturou com premiações em 2024. Isso entre as equipes da Série A e em relação ao Nacional e às Copas. O Glorioso colocou nos cofres nada menos que 247 milhões de reais, mesmo com a queda precoce na Copa do Brasil, que paga por cada fase disputada. O valor arrecadado pelo Botafogo supera com folga o do segundo colocado. Arquirrival do Glorioso, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, embolsou quase 180 milhões. O Atlético Mineiro terminou o ano de forma melancólica com os vices da Copa do Brasil e também da Libertadores e fora do G8 do Brasileirão. Ainda assim, o cofre do Galo está cheio. Por ter chegado às finais de dois torneios importantes, o Atlético faturou mais de 170 milhões de reais em prêmios. Na sequência, vem São Paulo com 89 milhões, Palmeiras com 84 e Corinthians com 77. Completam o top 10 Fluminense, Cruzeiro, Fortaleza e Inter. Já o Criciúma foi quem menos faturou com premiações, apenas 5 milhões e meio de reais.
Você ouviu Notícias do Esporte com a Prime Ótica, a ótica do Natan.
Prime
Ótica, a ótica do Natan, traz para você a semana premiada no mês de dezembro. Fale com um dos nossos consultores agora mesmo pelo WhatsApp e ganhe desconto em toda a linha de óculos de sol a partir de R$ 89,99. Precisa de um óculos de grau, lentes a partir de R$ 99,99. Corra e aproveite essa promoção. Clique no link e fale conosco. E mais, a Prime Ótica, a ótica do Natan, deseja a todos, amigos e clientes, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2025 seja ainda melhor que esse ano que se encerra. Esses são os votos da família Prime Ótica para 2025. Prime Ótica, a ótica do Natan. Na rua Herculano Livramento, esquina com a rua Jeremias de Paula Eduardo. Próximo da Caixa. Telefone 3241-3002. WhatsApp 991-66-9089. Prime Ótica.
Prime Ótica.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.